Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Proposta paralela à Previdência é votada em primeiro turno pelo Senado.
Oposição fala em mudanças no pacote apresentado pelo governo.
Senado aprova mudança na Constituição que torna feminicídio e estupro crimes inafiançáveis e imprescritíveis.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário analisa neste momento a chamada PEC paralela que facilita a adesão de estados e municípios à reforma da Previdência. O repórter Bruno Lourenço tem mais informações.
A chamada PEC paralela foi a forma encontrada pelo Senado para alterar a reforma da Previdência sem atrasar a entrada em vigor de alguns pontos, como a idade mínima. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um voto em separado com várias emendas no sentido de revogar dispositivos da reforma da Previdência.
São emendas que cobrem essencialmente temas como os critérios para concessão e cálculo dos benefícios dos segurados, que têm direito às aposentadorias especiais, à situação das pessoas com deficiência, à mitigação dos efeitos das regras de transição prevista na PEC número 6.
O relator da PEC paralela, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, explicou que, infelizmente, não seria possível atender a todos.
Nós vamos chegar a um número que não fecha e que jogaria por terra todo o esforço que nós estamos fazendo aqui, que não é pouco, de fazer essa reforma.
O relator incluiu um dispositivo que beneficia profissionais de segurança estaduais e municipais, categorias que poderão ter regras diferenciadas de aposentadoria, como idade mínima e tempo de contribuição.
A medida abrange peritos criminais, agentes da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, agentes penitenciários e socioeducativos, além de guardas municipais.
Também está incluída a previsão de cobrança da contribuição previdenciária nas exportações agrícolas. A taxação é para quem exporta e não recolhe sobre a folha de pagamento, mas sobre o faturamento.
A proposta ainda propõe escalonamento mais lento da exigência de tempo para mulheres que querem se aposentar por idade e se encaixam nas regras de transição.
A PEC paralela ainda eleva a cota de pensão por morte por dependente menor de idade e assegura pensão por morte de ao menos um salário mínimo para servidores dos estados e municípios.
O Senado concluiu a votação do projeto que permite o pagamento do BPC, benefício de prestação continuada, a mais de uma pessoa com deficiência na mesma família.
A proposta será agora analisada pela Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, a proposta retira do cálculo da renda familiar o dinheiro recebido do BPC, benefício de prestação continuada. Assim, outro familiar com deficiência poderá também receber o BPC, como explicou o relator senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro.
A proposta repara uma injustiça da legislação e pode melhorar substancialmente a qualidade de vida das pessoas com deficiência.
É da mesma opinião o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná.
Uma família que tenha dois filhos, três filhos com deficiência, cada um deles tem que, na verdade, ter acesso ao BPC. Isso não pode constituir a soma de um como renda familiar. É um benefício da pessoa individualmente.
O projeto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido para que seja analisado no plenário.
Em reunião com senadores e com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, na manhã de hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que espera que o novo pacote apresentado ao parlamento não seja tão modificado pelo Congresso Nacional, mas a oposição já antecipou mudanças.
Já o líder do governo espera votação ainda este ano da PEC emergencial para socorrer estados e municípios. Ouça os detalhes com o repórter Érica Christian.
Em encontro com senadores, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a aprovação sem mudanças substanciais das PECs do Pacto Federativo Emergencial e dos Fundos Públicos. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, espera a aprovação das propostas até julho do ano que vem, mas defendeu a votação deste ano da PEC emergencial, que prevê, entre outros pontos, a redução da jornada de trabalho trabalho com desconto no salário do funcionalismo em momentos de crise econômica.
O que é que a liderança do governo no Senado Federal e na Câmara dos Deputados vai se esforçar? Primeiro, para que a PEC emergencial possa ser apreciada e votada nas duas casas até o final deste ano. Nós temos um prazo muito exíguo, mas nós temos também uma emergência fiscal que já está caracterizada em pelo menos 3 estados da federação.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, descartou o acordo para uma votação rápida das propostas.
Não concordamos com a forma como esse gatilho está proposto, vai promover ainda maior arrocho sobre a população, sobre a qualidade dos serviços públicos nos estados e nos municípios, enfim. Temos uma divergência global.
As 3 propostas já estão no Senado para votação.
O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, disse que a missão oficial do governo federal à Ásia e ao Oriente Médio em outubro foi uma oportunidade para mostrar aos investidores estrangeiros o comprometimento do Brasil com reformas estruturantes.
Para Pacheco, que fez parte da comitiva presidencial, o país passa por reformas importantes para o desenvolvimento econômico e social, e o parlamento brasileiro é protagonista pelas importantes votações das pautas apresentadas pelo governo federal.
Prova disso, segundo ele, foi o anúncio de investimento da ordem de 10 bilhões de dólares pela Arábia Saudita após a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Trabalho desempenhado pelo ministro Onyx Lorenzoni no programa de parcerias de investimentos apresentado a investidores e aos governos destes países, muito bem estruturado, com essas perspectivas também de concessões de portos, aeroportos, rodovias, de energia, tudo como um ambiente muito atrativo, somadas às reformas que este parlamento tem feito, aliado com o governo federal, que cria realmente esse ambiente propício para investimentos no país.
O plenário do Senado aprovou agora à noite a proposta que torna imprescritíveis e inafiançáveis os crimes de feminicídio e estupro.
A PEC foi aprovada em 2 turnos e segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Voltamos com as informações da repórter Érica Christian.
Aprovada por unanimidade, a proposta torna imprescritíveis e inafiançáveis os crimes de estupro e de feminicídio. A autora, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, explicou que o projeto vai acabar com a impunidade porque o crime não terá prazo para ser julgado.
Sumir, ficar foragido 5, 10 anos e apostar na prescrição, não mais terá abrigo nem amparo da lei a qualquer tempo, a qualquer hora, passado 20 anos, 30 anos, pisou próximo da região cometido o crime, porque sempre acaba voltando, será preso e será julgado.
O relator, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, afirmou que agora o acusado poderá ser punido a qualquer tempo por feminicídio ou estupro.
O caso de um senhor que matou a esposa para poder ficar com a amante. Mas como o crime já tinha se passado há muito tempo, ele foi apenas ouvido pela polícia, confessou o homicídio e não foi punido. Essa mudança que a gente está aprovando hoje garante que isso não se repita. Esse crime poderá ser e será punido a qualquer tempo.
Hoje a pena para o crime de feminicídio é de 12 a 30 anos de prisão e a de estupro de 6 a 10 anos. Aprovada pelo Senado, a proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, classificou de péssimos os serviços oferecidos pelas concessionárias de serviços públicos e também chamou a atenção para o descaso das agências reguladoras com os consumidores brasileiros.
Na opinião dele, a sociedade paga muito caro por serviços mal prestados e não recebe a devida proteção dos órgãos reguladores.
Segundo o senador, fica evidente que as agências estão mais preocupadas em garantir e mediar os interesses do setor regulado e não cumprem seu papel, que é o de garantir a boa e aceitável prestação de serviços regulados aos cidadãos.
Eu não estou aqui a desmerecer o papel de agências reguladoras. Eu acho que elas podem cumprir um papel de grande relevância, mas elas precisam se preocupar, ou na verdade deveria voltar o seu foco, para garantir a boa prestação de serviços a quem de fato manda, a quem de fato deveria importar, que é o cidadão e a cidadã deste país.
Com trabalhos técnicos de Daniel Leite, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.